terapia da fala, ou psicometricidade, ou terapia ocupacional. O que faz sentido é que eles tenham um treino de competências laborais. Pronto. E nós começámos este programa em 2018 e um dos grandes... Não é o entrave para o programa funcionar, mas é um entrave para o pós-programa. O que é que acontece? Há muitos jovens que, de facto, aprendem algumas atividades durante esse ano de forma totalmente autónoma, que são atividades que são úteis para a empresa, mas não são significativas para haver um contrato de trabalho. Pronto. E depois também há toda esta questão, que há muitos pais que não querem que os jovens tenham um contrato de trabalho mesmo a part-time, porque perdem, sobretudo, os subsistemas de saúde e perdem também alguns subsídios. Portanto, as atividades socialmente úteis são, de facto, uma resposta fantástica, porque os jovens não perdem os subsídios, nem os pais, então, são úteis à sociedade, são úteis às empresas e estão inseridos na sociedade. Portanto, é mesmo uma resposta muito interessante. Quando nós começámos a ter 1, 2, 10, 20 jovens que acabavam o projeto e a empresa dizia: pois, ele poderia ficar aqui se fosse possível vocês fazerem o protocolo com as atividades socialmente úteis. Mas nós somos uma IPSS que não tem cá si. Tivemos várias reuniões na altura, isto é um processo de há anos, com a Segurança Social, e a Segurança Social disse sempre: não, vocês não podem fazer atividades socialmente úteis porque esses jovens têm que estar num cá si. Mas isto são jovens que ou não querem, ou não arranjam vaga, ou não faz sentido estarem num CACI. Faz muito mais sentido estarem, por exemplo, a trabalhar num supermercado todos os dias 4 horas, a pôr embalagens, a repor de stock, ou a cortar caixas, há muitos que cortam caixas, ou a colar etiquetas de promoções, ou fazer qualquer tarefa que eles aprendem durante este projeto e que depois ficam autónomos. Pronto. E eu, muito honestamente, não tenho assim muito conhecimento da lei, mas tive ajuda de advogados que, de facto, disseram: isto, a única forma é conseguir ir à Assembleia e conseguir mudar a lei, porque a primeira lei, portanto, a lei... Que a primeira lei que fala das atividades socialmente úteis, que é o Decreto-Lei 18 de 1989, diz que as atividades socialmente úteis podiam ser desenvolvidas por IPSS, por associações sem fins lucrativos, etc. Depois vem uma nova portaria, que é o número 70 de 2021, em que estabelece que as atividades socialmente úteis só podem ser desenvolvidas por jovens que frequentem um CACI. Pronto. E isto, de facto, é muito limitativo. E eu não estou a falar, quer dizer, estou a falar pela AMA e pelo conhecimento que tenho dos jovens que frequentam este programa e dos jovens que frequentam outros programas da AMA. Falei isto com outras organizações que não têm... Pronto, como não têm um programa assim de treino de competências laborais, não veem tanto esta necessidade. Mas existe, de facto, uma necessidade real, porque as pessoas, quando entram no CACI, não saem, só saem ou quando morrem, não é? Ou quando há qualquer... outra resposta, mas de uma forma geral, não vai haver muitas vagas nos CACIs. Portanto, pronto. No fundo é isto. Sei que ainda tenho ali 2 minutos, mas no fundo é o que eu venho pedir, é um bocadinho para olhar para a lei e dar oportunidade a que IPSS que não têm a resposta do CACI possam desenvolver este tipo de atividades socialmente úteis com estes jovens e para que eles possam estar, de facto, integrados na sociedade e úteis, sobretudo úteis à sociedade. Pronto. Sei que ainda teria um minuto e meio, mas basicamente é isto que eu, que eu, que eu quero. Pois, pronto, terei, podem fazer perguntas, mas terei todo o gosto, obviamente, e
muito, muito obrigado
em responder. Mas basicamente é isto.
Muito obrigado. Peço desculpa por esta circunstância atribulada que surgiu aqui duas vezes, mas esteja tranquilo, que não há nenhum problema. Passo então a palavra agora ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Senhores Deputados, cara Sra. Doutora Rita Costa. Em primeiro lugar, os parabéns pela atividade da Associação de Atividade Motora Adaptada. Isto é uma entidade da sociedade civil, portanto, um bocadinho longe da entidade oficial do Estado. Para nós é uma congratulação que a sociedade civil se organiza desta forma, presta estes serviços. Portanto, é uma maneira de muitas vezes, a sociedade ficar a ter benefício de atividades que ultrapassam as fronteiras do Estado, às vezes muito mais próximas dos cidadãos, e com um grande trabalho meritório por parte dos seus membros, e, portanto, meus parabéns. E, com certeza, teremos todos muito a aprender até com a vossa atividade neste âmbito ou outros que também, onde também atuem. O PSD congratula-se com esta audiência. Aliás, o PSD sempre apoiou e estimulou o trabalho em prol das pessoas com deficiência e também das necessidades especiais, com foco principalmente na sua autonomia, na sua inclusão e na sua participação social. É fundamental mesmo para a qualidade de vida das pessoas com deficiência que tenham uma atividade social ou um trabalho que de maneira possam desenvolver com um equilíbrio e conseguir os seus projetos de vida. Uma das preocupações deste governo, por conseguinte, e também por conseguinte do grupo parlamentar, é a inclusão das pessoas com deficiência. Isto, aliás, é uma matéria que é dada muitas vezes a estados de alma, a populismos, a juízos de intenção, assim a grandes declarações, mas, como tudo na vida, o que é necessário é fazer, é avançar, é melhorar as condições concretas, do ponto de vista económico, social, cultural, lazer, desportivo, financeiras das pessoas e muitas outras das pessoas com deficiência. Portanto, é na capacidade de realização que é fundamental para realmente podermos avançar neste domínio, nesta matéria. Com base nisso, este governo, com 2 anos sendo um com eleições a meio, aliás, 2 anos com eleições a meio, este governo já aprovou a nova Estratégia de Direito de Pessoas com Deficiência de 2026 a 2030. Tendo como princípio aproveitar tudo o bom que a anterior estratégia tinha, melhorou as suas condições e avançou. Ligado a esta nova estratégia, apresentou também respostas de planos de ação estratégicas, portanto mais concretos, sendo o emprego uma das áreas-chave. O emprego e também a atividade socialmente útil, são fatores estruturais da dignidade, da autonomia e da inclusão social. E esta estratégia tem metas mensuráveis, concretizáveis, como se um todo abrange até cerca de 268 mil pessoas. Portanto, não é nada no ar, é algo específico e de concreto. Este governo também tem trabalhado num ponto que ficou há pouco, que se parece importante, que é o aumento das vagas nos CACIS, realmente é um ponto importante. A senhora Secretária de Estado, aliás, da Ação Social e Inclusão, já tem focado isso várias vezes, e, portanto, está-se a trabalhar no aumento das vagas. No aumento também das respostas das residências de autonomia e inclusão, da revisão do regime jurídico das acessibilidades, na aquisição de cadeiras e rodas elétricas, para a utilização de centros históricos, e depois melhorias também nos procedimentos de respeito à educação especial, de procedimentos mais rápidos, no desenvolvimento da avaliação de processos relativos aos pontos de apoio, à sua homologação, aliás, à sua atualização da sua homologação e dos produtos de apoio. Também algo muito importante neste domínio foi o alargamento da lista de capacidades sem necessidade de junta médica para efeitos de atestado de multiusos. Depois também, designadamente também a promoção de desporto adaptado para límpio, que é uma das políticas deste governo, inclusive com uma atribuição financeira considerável para as Olimpíadas de 2028. E depois também tem algo interessante, como a criação de um bilhete gratuito de acompanhamento de pessoas com deficiência em entidades públicas. Eu não vou demorar mais aqui na parte das medidas do Governo, em concreto, porque senão não consigo acabar a minha exposição a tempo, elas são realmente várias. Portanto, passando agora a esta parte, indiretamente ao tema, As necessidades, o PSD entende que as atividades socialmente úteis são uma resposta relevante às políticas de inclusão e favorecem oportunidades de participação na comunidade, desenvolvendo competências sociais e o reforço da autonomia individual, como disse há pouco e não me canso de repetir. A Associação da Atividade Motora Adaptada entende, e bem, que o foco no acesso às atividades socialmente úteis deve estar nas necessidades, na capacidade e projetos de vida da pessoa, e não apenas na resposta social que ela frequenta. Ou seja, isto tem que saber o caso concreto, ou seja, a situação específica de cada um, e não pô-la numa redoma ou numa organização que é mais vista a parte da organização do que propriamente a pessoa em si e os objetivos e os cuidados que ela precisa. Às vezes confunde-se em Portugal o instrumento com os objetivos, e portanto essa distinção é importante. Uma coisa é um instrumento para alcançar o objetivo, não um instrumento em si próprio. E, sendo assim, muitas vezes poderá ser necessário, eu cabo já de imediato, será assim necessário uma maior preocupação com a pessoa individual. Eu queria só fazer três ou quatro perguntas, muito rapidamente, e obrigado pelo tempo. Primeiro, considera ocorrer uma procura crescente pela frequência das atividades socialmente úteis, ou seja, as pessoas querem exatamente isto, cada vez pretendem mais? Sim. Se for o caso, quais são as que entendem ser as mais procuradas? A pergunta também seguinte, também parece importante, era... Sim. Quais são, se há uma procura crescente pela frequência das atividades socialmente úteis e quais são as que entendem ser as mais procuradas, se realmente existe uma procura crescente. Depois, quais são aquelas limitações que existem em concreto na situação dos CACIs? E, por último, Sr. Coordenador, quais são os fatores mais relevantes pelos quais entendem que as IPSS ou restantes entidades sociais têm sucesso para atingir o modelo que defendem? E como as próprias seriam dúvidas? Foi claro das perguntas, Sra. Rita? Se quiser, eu repito.
Muito.
Se pudesse dizer as coisas um bocadinho mais.
Pronto, eu queria. Estou aqui com a questão do tempo.
Uma procura crescente.
Sim. Sim, se existe.
As ações mais úteis.
Quais são as?
As ações mais úteis.
Sim, aquelas, as IPSS mais úteis e que como é que elas poderiam ser as áreas mais úteis onde deviam ser desenvolvidas essas atividades. E a nível das IPSS. Como é que elas deviam ser escolhidas, se acha que é o mais relevante e que qual seria mais o método de escolha, porque todas são iguais e, portanto, não se pode pedir todas da mesma maneira. Basicamente era isso. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se entretanto, depois tiver alguma questão, na segunda parte, colocamos outra vez. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Sr. Deputado Paulo Seco. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, doutora Rita Costa, Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de saudar calorosamente a Associação de Atividade Motora Adaptada e em particular a sua representante pelo excelente trabalho que têm desenvolvido junto de crianças, jovens e adultos com deficiência e outras necessidades especiais. Uma IPSS que foi justamente distinguida com o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República não merece apenas o nosso respeito, merece o nosso apoio concreto e determinado. A inclusão não se esgota em prestações sociais, em papéis ou respostas institucionais formais. A inclusão faz-se pelo corpo, pelo movimento, pela conquista diária de maior autonomia, pela socialização e pela dignidade que é de bem de se sentir útil e fazer parte, sobretudo, da nossa comunidade. É exatamente isso que a vossa associação faz, através da natação adaptada, da psicomotricidade, das artes marciais adaptadas, da intervenção precoce, do apoio escolar e até domiciliário. Cada criança que ganha confiança na água, cada jovem que melhora a sua coordenação motora e autoestima, cada família que vê aliviada a sua sobrecarga, representa uma vida concreta de inclusão real. É por isso que o Partido Chega olha com enorme simpatia para a proposta legislativa apresentada por a vossa associação, que alarga o âmbito subjetivo e material das atividades socialmente úteis de pessoas com deficiência, assegurando a sua realização em contextos comunitários sob enquadramento da própria IPSS. Na prática, tem demonstrado que a interpretação restritiva desta portaria, portanto a tal 70 de 2021 que falou, tem criado barreiras artificiais. Muitos jovens e adultos com deficiência, acompanhados por entidades idóneas, muitas vezes ficam impedidos de participar em atividades socialmente úteis, simplesmente por não estarem formalmente inscritos, nunca assim. Isso não faz sentido, não é justo, não é inclusivo. A vossa proposta repõe o foco onde deve estar, na própria pessoa, no seu plano individual de inclusão, nas condições técnicas de acompanhamento, na flexibilidade necessária para que as respostas cheguem onde as pessoas realmente estão, ou seja, na nossa comunidade. Senhoras e senhores deputados, o Partido Chega defende que o Estado deve deixar de tratar as IPSS apenas como meros prestadores acessórios. São eles os parceiros fundamentais. Quando uma associação como a AMA demonstra capacidade técnica, supervisão qualificada e resultados concretos na vida das pessoas, deve ter todas as portas abertas para promover a autonomia e participação. Alargar as atividades socialmente úteis a estes contextos comunitários não é enfraquecer os CACI, é complementar e enriquecer o sistema, tornando mais humano e mais próximo da própria família, integrando nas próprias comunidades, e isso é bem evidente. Sabemos quais são os principais obstáculos: concentração territorial da oferta nos grandes centros, custos que ainda recaem pesadamente sobre as famílias, falta de transporte adaptado, em muitos dos casos, escassez de técnicos especializados, fraca articulação entre escolas, autarquias, saúde e associações, embora nos últimos anos tenha melhorado consideravelmente. As famílias não podem continuar sozinhas nesta luta diária. Não podem continuar a ser elas a mapear respostas, a pagar transportes e a gerir terapias sem um verdadeiro apoio. E sabemos que elas custam um valor bastante grande. A atividade motora adaptada não é um luxo. É uma ferramenta poderosa de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Para muitas crianças com autismo, com perturbações globais do desenvolvimento ou outras deficiências, o acesso regular a estas respostas pode determinar o nível de autonomia que conseguirão alcançar ao longo da vida. Não podemos perder tempo precioso, muitas vezes com burocracias excessivas. Por isso, o Partido Chega está disponível para levar esta audição para além do debate. Eu tinha mais algumas coisas para dizer, mas permita-me que lhe coloque aqui apenas três questões. Se pudesse definir três medidas concretas para que este Governo pudesse implementar ou apresentar ao Parlamento que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas com deficiência, quais seriam elas? As três medidas que a própria Associação quereria que fossem implementadas. De que forma a atividade motora adaptada pode ser integrada nos planos individuais de inclusão? De que forma é que ela pode ser melhorada e integrada? E, para terminar, qual o impacto real, a médio e longo prazo, para uma criança ou jovem com deficiência que não tem acesso regular e, mesmo muitas vezes, precoce, à atividade motora adaptada? E ficamos por aqui. Qual o impacto real, a médio e longo prazo, para uma criança ou jovem com deficiência que não tem acesso regular e até de terra idade a uma atividade motora adaptada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as caras deputadas e deputados e, obviamente, um agradecimento à AMA e à Dra. Rita Costa por estar aqui, por se apresentar e por apresentar disponibilidade para apresentar propostas, passo a pleonasmo, de alteração à lei, conforme nos referiu, e sendo a vossa instituição uma instituição que suporta esta especificidade de treino de competências laborais, que é muito importante. Portanto, nós estamos neste ponto, no nível deste grupo de trabalho, no segundo ponto, que tem a ver com a integração no mercado de trabalho, ou forma de integração no mercado de trabalho e inclusão das pessoas com deficiência e, portanto, saudar a vossa atividade, as vossas ações e programas junto das crianças e jovens com perturbações globais do desenvolvimento, seja autismo ou outro tipo de deficiência com necessidades especiais. Pelo menos foi isso que estive a rever e li. Portanto, há um apoio individualizado, não é? Que é isso que é o ideal, é o que se pretende, nas tarefas funcionais da vida diária, seja na casa, escola ou na comunidade. E, portanto, este treino de competências laborais é extraordinário, é aquilo que faz com que se efetive, de facto, a inclusão, para que estas crianças e jovens não fiquem só fechadas. Não estou a dizer que em alguns casos não seja de facto pertinente e há grandes avanços nesse sentido, mas não fiquem fechadas nas instituições e passem de uma forma, se calhar, mais protegida para a comunidade, para este tipo de trabalho. Portanto, acho que é de louvar esta ação. Não existem muitas associações a fazer este vosso trabalho e, portanto, inicialmente, no vosso pedido, eu não entendi, mas agora percebi que, de facto, há aqui uma proposta muito concreta e específica, que é alterar o decreto-lei ou a lei 70/2021 das atividades socialmente úteis que só podem ser desenvolvidas se, portanto, as pessoas, as crianças ou jovens estiverem em CACI, e entendi perfeitamente esta vossa posição. De qualquer das formas, aquilo que também gostaria, já todas as questões foram colocadas, já percebemos que este é o ponto, é de que forma é que nós então, os grupos parlamentares, iam tentar perceber de que forma é que poderíamos ajustar ou transformar aquilo que está na lei para que essa seja uma realidade, e que eu acho, e achamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista achamos pertinente. De qualquer das formas, também achei que iria abordar a questão das propostas recentes da lei, da alteração à Lei 4/2019, ou seja, em que já não há, o Governo já comunicou que não existe, não vai existir retrocessos no âmbito da percentagem dos 33%, não é? As pessoas que podem exercer esse trabalho na comunidade, mas foram substituídas por outras alterações. Eu não sei se está a par destas alterações que foram. Pronto, de qualquer das formas, então, aquilo que questionava era mesmo nesse sentido, se numa parte agora final poderia, até porque achamos pertinente esta questão que nos colocaram, e de facto é necessário promover a inclusão e não a segregação, e manter as pessoas num âmbito de um CACI ou numa outra resposta, não promove a inclusão, porque elas só estarão incluídas. Só se promove a inclusão se estiverem, de facto, em contexto de trabalho. E, portanto, gostaria de que, se nos puder dar de forma muito concreta, específica, as alterações que propõem à lei vigente, não é? Se é só nesse ponto de estarem. Que barreiras é que poderão existir na lei e que possam ser ultrapassadas para que nós também possamos fazer as nossas propostas e, portanto, e deixar em aberto, obviamente, a total disponibilidade para colaborar, e acho que é pertinente a vossa entidade reclamar esta alteração. E fico-me por aqui, porque acho que já os colegas já fizeram ou colocaram outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E aproveitava esta ocasião para questionar a doutora Rita Costa se tem alguma questão nas questões, peço desculpa da redundância, que o Sr. Deputado colocou, ou qualquer, ou a Sra. Deputada, ou o Sr. Deputado do Chega.
Em relação ao Sr. Deputado do Chega, não tenho nada a questionar.
Como aqui houve aquela...
Em relação
peço desculpa. Em relação ao que disse da alteração da lei, não decorei o nome, o número.
Quatro.
A lei 4. Essa não estou.
Tinha a ver com as cotas de integração, mas penso que.
Ah, as cotas no mercado de trabalho.
Sim, as cotas e a eventual descida da percentagem de incapacidade, mas penso que. Não,
pois, eu não estou a par da lei, portanto teria que a estudar.
É nós tratarmos.
Exato.
Que
hoje vimos.
E obviamente que é, e especificou, portanto, a lei 70/2021, e só queríamos tentar perceber que especificidade nos pode ajudar também, mesmo.
Sim, o problema que eu vejo na lei das cotas, mas não estou a par desta mudança, é que não são específicas em relação a um tipo de deficiência. Ou seja, o que é que as empresas veem? As empresas veem. Eu tenho 100 trabalhadores, portanto tenho que ter no mínimo, penso que é 2 ou 3 pessoas com deficiência, portanto tenho ali o Manel que teve cancro e que agora até tem 60% de incapacidade e já cá está, já é um. Tenho ali a Sofia que teve um acidente e também tem incapacidade, portanto já são 2. E depois eu só quero uma pessoa, eventualmente esteja em cadeira de rodas, porque só tenho que adaptar a secretária e se calhar dar-lhe um lugar para o carro na garagem e pronto. Portanto, este grupo com o qual a AMA trabalha, que são pessoas com autismo, e são pessoas com autismo moderado severo, nunca são desejadas ou procuradas por nenhuma entidade. Não é? Nós temos já várias empresas, depois da lei ter sido... depois desta lei das cotas, temos muitas empresas, não digo que é semanal, mas talvez bimensal, tenho empresas a contactar-me e dizer, vocês são uma associação que trabalha com pessoas com deficiência, não têm alguém para vir trabalhar connosco? Então, mas quais são as competências? Nós queremos uma pessoa com um curso superior, queremos uma pessoa com cursos de computadores, quer dizer, não, pronto. E isto são a grande maioria das empresas que nos procuram, não é? Pronto. Depois o outro entrave que temos são empresas, não vou dizer agora o nome, mas grandes empresas que dizem, esse treino de competências laborais é porque nós fazemos o treino no contexto real, ou seja, nós vamos com o jovem que é selecionado por nós e com o técnico, que é um técnico da AMA, não é? Para um local real de trabalho, portanto, para um supermercado, para uma loja, para o que for. E é esta conquista de entidades parceiras tem sido muitíssimo difícil. Portanto, eu tenho 100 nãos para um sim, não estou a exagerar. Há imensas pessoas que dizem, Rita, o projeto é fantástico, mas aqui não. Portanto, ali ao lado, mas olha, o projeto é fantástico, eu tenho imensa admiração por si, mas aqui não queremos. E muitas dizem, não queremos porque... Os jovens que traz são pessoas com autismo, não falam, depois as pessoas vão ver, depois vão comentar, e não temos a certeza que essa pessoa, no fim deste programa de treino, vai poder ficar a trabalhar. Isso é uma das entraves. O outro entrave é não queremos um técnico aqui dentro. Portanto, queremos uma pessoa mais funcional que possa vir e que... Os trabalhadores que estão na empresa possam ajudá-la a ser produtiva, mas não queremos um técnico aqui. Não queremos que o técnico veja como é que nós trabalhamos. Portanto, isto é o segundo entrave. E isto é, como eu disse, eu não estou a exagerar, em 100 tenho uma resposta positiva. É quase essa percentagem. Portanto, eu já bati à porta de centenas de empresas. Nós temos parceria com 18, mas foram 18 ao longo de 8 anos. Pronto, mas estou-me a perder. Peço desculpa, estou-me aqui a desfocar um bocadinho. Portanto, eu acho que há um crescimento em relação às respostas que o senhor... em relação às respostas que eu vou dar às suas perguntas. Eu acho que há um crescimento, sem dúvida, da procura das atividades socialmente úteis. Em primeiro lugar, porque os contratos do IFP, que também é uma limitação, que as empresas podem fazer para contratar uma pessoa com deficiência, são só a tempo inteiro. O que também não faz sentido, porque há imensas, não sei percentagens, mas mais de metade das pessoas com deficiência não consegue trabalhar a tempo inteiro. É muito violento. Se tem uma deficiência física... cansam-se muito mais, portanto é muito difícil para eles estarem o tempo inteiro. E portanto os apoios que a empresa poderia ter, depois os casos são muito limitados. Portanto eu acho que há uma crescente das atividades socialmente úteis, sem dúvida. Acho que não somos só nós, há outras instituições que falam disto e que têm e há mesmo CACIS, há mais procura por parte de alguns CACIS que querem que os seus utentes tenham alguma participação na comunidade. O grande problema é que muitas vezes eles não têm técnicos para fazer este treino de competências laborais. Isto é um treino muito específico, muito especializado, que requer muito trabalho de bastidores. Portanto, às vezes posso-vos dizer, por exemplo, um jovem... Para aprender a limpar uma mesa, não basta que nós um jovem com autismo, nós demos o pano e diz, agora tens que limpar esta mesa. Não é? É preciso ter fotografias da mesa, preciso ter setas na mesa, às vezes, para ele perceber como é que se limpa, porque senão se cai, limpa esta parte, mas não limpa a mesa toda. Portanto, isto é um treino, são atividades que para nós todos são muito óbvias e muito simples, mas para pessoas com autismo moderado severo não são. Portanto, isto requer, de facto, um técnico especializado que esteja a preparar isso. Mas eu acredito que há, obviamente, um crescendo das atividades socialmente úteis, porque também são uma forma de uma empresa poder ter um jovem que só faz uma ou duas tarefas. Por exemplo, nós tivemos uma jovem que esteve connosco numa loja de roupa em segunda mão. E uma das coisas que a loja necessitava era a separação dos cabides. Portanto, as pessoas tiram uma blusa, não é? Vão à caixa, compram a camisa e a senhora que está a receber o dinheiro atira com o cabide para dentro de uma caixa. Portanto, eles, ao fim do dia, têm uma caixa cheia de cabides de vários tamanhos. Pronto, e não têm tempo, aquilo é rápido, não têm tempo de estar a separar os cabides. Esta jovem esteve connosco durante um ano. Tentámos 10 atividades. Ela só aprendeu duas de forma totalmente autónoma. Uma delas foi esta, foi separar cabides. Mas ela ainda hoje separa os cabides como? Está numa mesa, essa mesa tem uma cartolina plastificada com a sombra do cabide pintada. E ela vai cabide a cabide, põe o cabide em cima da sombra e vê o tamanho, se é o tamanho 1, 2, 3 ou 4, e depois tem uma coisa para pendurar os cabides e coloca. E passa uma manhã a fazer isto. Mas é útil à loja.
Tem um contrato de trabalho, não há dinheiro.
Pronto, esta loja fez um contrato de trabalho, mas isto é uma coisa só para isto. Ela trabalha 3 a 4 horas de manhã, aí só faz isto. Mas é útil à loja, é útil para ela, não está em casa fechada, a mãe pôde voltar a trabalhar, porque a mãe teve desde o Covid até 2005, já teve 5 anos, sem poder trabalhar, porque tinha que ficar com ela, porque ela não pode ficar sozinha. Portanto, a mãe conseguiu voltar a trabalhar, também a meio tempo, mas conseguiu. Portanto, aqui é um 2 em 1. Pronto, mas isto é muito raro, ou seja, a maior parte das empresas em que o jovem aprende com o nosso programa uma, duas, vá lá, 5 atividades, não querem fazer contratos de trabalho, não os querem a recibos verdes, não querem. Pronto. Porque também o outro problema é que quando eles fazem este contrato de trabalho, esta não, porque a mãe, há aqui um acordo em que a mãe, portanto, há um técnico nosso que vai lá uma vez por mês, porque ela às vezes também pode ter um comportamento mais distraído, ou pronto, temos que refocar, não é? Mas a maior parte das empresas depois sente-se sozinha, e as atividades socialmente úteis também permitem manter esta ponte, esta ligação muito importante com a IPSS, porque o trabalho não acaba, não é? Com estes jovens o trabalho nunca acaba. Portanto, sim, eu acho que há uma procura crescente. Quais são as áreas? As áreas são em todo o comércio e também a agricultura, todas as atividades em que possa haver atividades mais fáceis, mais básicas, mais simples. Sim. Não, há empresas, não, isso não é verdade. Há empresas, por exemplo, posso-lhe dar posso-lhe dar aqui alguns nomes, por exemplo, o El Corte Inglês tem muitos jovens com atividades socialmente úteis. A Padaria Portuguesa vai começar agora, a Decathlon tem jovens com atividades. Sim, as atividades socialmente úteis não implicam contrato de trabalho.
Queria só dizer que
Sim, desculpe lá que eu falo mais.
Tempo.
Sim. Não, não, as atividades socialmente úteis não implicam contrato de trabalho. Sim, mas há empresas que têm. Mas há várias empresas que têm. O Corte Inglês é uma delas, a Decathlon tem, o Leroy Merlin penso também tem. Eu acho que as grandes limitações do CACI são não ter técnicos. Os técnicos que estão lá, muitos deles não têm capacidade, porque o rácio é sempre maior do que deveria ser, e não têm capacidades para implementar este tipo de projetos. Eu posso lhe dar dois exemplos muito concretos. Nós, quando começámos a fazer este programa Integrar-te em 2008, começámos a fazer com os jovens que já frequentavam a piscina, que estavam na AMA. A partir de 2021, depois do Covid, começámos a ter muitos pedidos de jovens que não estavam na AMA e que começaram a fazer este projeto connosco. Mas este projeto é feito só 12 horas por semana, porque nós somos uma IPSS sem qualquer financiamento da Segurança Social. Este projeto é possível porque nós fizemos candidaturas aos fundos europeus que, no fundo, conseguem sustentar financeiramente o projeto. O que é que aconteceu? Este ano nós fizemos uma parceria com a Casa de São Vicente, que é uma IPSS que tem CACI, mas não tinha atividades socialmente úteis, não tem atividades socialmente úteis, e queria muito que os jovens que frequentam o CACI tivessem uma oportunidade de indicação no mercado de trabalho, mas eles não têm técnicos especializados em número suficiente e não sabiam como é que haviam de fazer este programa. Portanto, isto foi um casamento ótimo, porque nós criamos jovens no nosso programa, e então fazemos com esta parceria com esta IPSS, porque não há muitas famílias que possam levar os jovens, isto é só 12 horas por semana, portanto não há muitas famílias que possam levar e ir buscar os jovens em horários laborais. Portanto, eu acho que há muitas IPSS que têm CACIs que querem fazer atividades socialmente úteis, mas não conseguem. Porque antes da atividade socialmente útil tem que haver um treino de competências laborais. E há muito poucas empresas que não têm capacidade técnica, nem têm capacidade para receber um jovem, depois não sabem como é que vão treiná-lo, porque é preciso um treino muito específico de um técnico muito especializado. Não sei se respondi às suas questões.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Obrigada da minha parte, da parte da Comissão e deste grupo de trabalho, pelo vosso trabalho, para bem de toda a comunidade, de toda a sociedade e especialmente destas pessoas. Muito obrigado desde já. Gostaria de lembrar que esta reunião foi patrocinada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e penso que está tudo mais ou menos alinhavado.
Sim, eu só queria responder, porque, apesar do senhor deputado...
É que temos... Não, temos
terminar.
Se for um minuto, podemos, sim.
Só queria responder, porque, pronto, respondi, acabei por responder a todos e não respondi ao senhor deputado, que já não está. As três medidas concretas, uma delas é esta, é de facto mudar as atividades de chamamento úteis. Outra, que existe uma petição que foi posta por nós, AMA, há cerca de 15 dias, tem a ver com a taxa extra que todas as entidades contratantes pagam à Segurança Social desde 2018 por terem técnicos a recibos verdes. Isto é uma total injustiça, porque as IPSS não podem de todo ser comparadas a empresas. E o que está na lei é que qualquer entidade contratante que tenha uma pessoa a recibos verdes, cujo valor que recebe é superior a 5%, por aquela entidade é 50% ou mais do valor total que recebe durante um ano, a entidade tem que pagar uma taxa que varia entre os 10% e os 15%. E isto, para nós, é um custo exorbitante, porque nós temos muitos projetos que não são feitos, portanto, são sazonais, por exemplo, os campos de férias, ou outros projetos que são feitos só durante 6 meses ou 8 meses por ano, e, portanto, não podemos ter muitos técnicos a contrato, temos alguns, mas não temos todos, e isto representa um custo exorbitante e é uma total injustiça. Portanto, se quiserem, em nome individual, assinar a petição, mas isto também é um dos temas que queremos ver. A outra questão é que, de facto, nós somos uma IPSS não financiada. A Segurança Social não abre respostas, não abre acordos para respostas não tipificadas. Nós nunca tivemos uma resposta tipificada. Somos uma IPSS que não tem lar, não tem creche, não tem, pronto, não tem nenhuma resposta tipificada e, portanto, não recebemos nada. É tudo feito com donativos, é tudo feito ainda de uma forma... Pronto, é feito de uma forma muito profissional, mas sem apoio absolutamente nenhum do Estado. Portanto, isto é a outra medida que eu gostaria
muito de obrigado. Mudar. Muito obrigado, pronto. Senhora Doutora. Damos assim por concluído esta reunião, na expectativa de que tudo decorra a vosso contento.
Pronto.
Muito obrigado.
Muito obrigada por tudo. Não sei se tem que começar. Eu agradeço muito terem recebido, estarem abertos a ouvir esta proposta, porque de facto, se calhar não faz a diferença em milhares, em centenas ou milhares de pessoas, mas faz uma enorme diferença em algumas pessoas, que depois vai transbordar para a família, para as pessoas que os veem a trabalhar no supermercado. Ou num restaurante, ou...
Eu estou convencido que este grupo de trabalho e esta comissão vai dar respostas.
Agora, não sei, eu só tenho que esperar, não é?
Sim.
Desculpa este.
Depois terá notícias.
Sim, senhora.
Senhores deputados, eu tinha...